A CDL Porto Alegre divulgou pesquisa sobre a intenção de consumo sobre o Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes do varejo. O economista-chefe de entidade, Oscar Franco, nos fala o que os consumidores vão adquirir no Dia dos Namorados.
Bom, obrigado primeiramente, Eduardo, pela oportunidade. Sempre uma alegria conversar com a Rádio Agerte, principalmente, Eduardo, que saiu na nossa pesquisa. Envolveu principalmente a parte de roupas, né? Mais citado, com 22,6% das intenções, e itens de perfumaria, 21,2%. Esses são os dois segmentos que mais se sobressaíram, muito embora nós tenhamos aí também a parte de alimentos e bebidas, flores, acessórios, joias, né? Lembrando que é uma data que sim mexe com a efetividade, tem todo esse aspecto. Né, em termos dos relacionamentos entre as pessoas, então, por isso que também acaba movimentando tanto o comércio nessa data.
Pelo fato de ser numa sexta-feira, também ajuda restaurantes, bares, hotéis, para o pessoal viajar aqui por perto.
Isso traz uma dinâmica diferenciada, né? Então, isso por si só acaba estimulando, né, o fato de que, pela proximidade com o final de semana, nós tenhamos aí justamente esses impulsos que tu bem citaste com relação a esses segmentos mais atrelados a turismo, a lazer, bares e restaurantes, hotelaria, né? Então, esse ecossistema, ele tende a ser beneficiado, né? Justamente por conta aí da questão, do calendário.
As pessoas geralmente nessa data compram um presente.
Exato, né? A grande maioria vai comprar um presente, né? Nós temos aí principalmente a parte dos cônjuges e dos próprios namorados, né? Que foram as pessoas mais lembradas, né? Com base nessa intenção, nessa sinalização dada pela pesquisa, mas a maioria esmagadora, né? Deve comprar apenas um único presente aí para essa data.
Oscar, pela tua experiência, as pessoas costumam gastar em média quanto no Dia dos Namorados?
Nós temos aqui, com base nas respostas, né, a intenção da faixa entre 201 a R$ 500, totalizando 35,1% das respostas, enquanto que a faixa entre 101 e R$ 200, ocupando aí a segunda colocação, com 28,8% das respostas. Então, esses percentuais aí, inclusive, são bem próximos em relação àquilo que nós constatamos na pesquisa passada, né? Referente aí ao ano de 2025.
A esses gastos somam as despesas com jantares, eventos.
Isso, exato, né? Então, todo esse ecossistema, vamos dizer assim, com relação aos gastos, né? Envolvendo tanto a parte de presentes relativos a bens, quanto também incluindo a parte de serviços, né? Então, é tudo que envolve essa data comemorativa.
Encerra o ciclo do primeiro semestre das datas mais importantes para o varejo.
Nós ainda temos a questão de São João, que inclusive acaba também estimulando e impactando positivamente alguns setores, alguns segmentos, né? Principalmente a parte de alimentos e bebidas, vestuário também, que costuma ser bastante incentivado. Mas aí depois, efetivamente, nós já temos aí o fechamento desse calendário, né, relativo aí ao primeiro semestre, muito embora a gente saiba também que muitas vezes a festa junina acaba sendo estendida para a festa julina em alguns casos, mas de alguma forma o comércio aí já olha e já se prepara, sobretudo também para essas datas comemorativas, para esses eventos aí no segundo semestre, que são muito relevantes, são muito representativos.
O segundo semestre registra mais vendas.
Porque nós temos aí datas que são realmente muito pesadas, né, em termos da sua importância, da sua relevância. Então, Natal, Black Friday, né, próprio Dia dos Pais, então, são datas muito relevantes, né, o Dia das Crianças. E em função de tudo isso, né, até por conta de uma questão econômica envolvendo aí ingressos de recursos via 13º salário, naturalmente nós temos um impulso derivado dessa injeção de renda que tipicamente acontece aí no segundo semestre.
Oscar, que balanço preliminar tu faz do varejo até início de junho, final de maio?
Bom, nós tivemos aí uma arrancada de 2026 relativamente comedida aqui para o comércio gaúcho. Os setores que mais se sobressaíram foram os de bens essenciais, principalmente a parte de supermercados, drogarias e farmácias, são setores que dependem da renda dos consumidores, da renda das famílias, e eles performaram melhor em comparação com os segmentos que dependem de crédito, né? Principalmente aí a parte de materiais de construção, de informática, de móveis, de eletrodomésticos, são setores que sentem muito os efeitos da taxa Selic elevada, e isso naturalmente representa um freio para o desenvolvimento desses setores. Então, temos essa dicotomia, mas de uma maneira geral é um crescimento arrefecido, um crescimento que está em linha, né, que se coaduna com esse cenário bastante desafiador, bastante adverso que nós temos, né, de reaceleração da inflação, juros ainda elevados, o comprometimento de renda das famílias muito alta, inadimplência recorde, essas incertezas do ponto de vista externo, do ponto de vista interno, agora também com as eleições. Então, são vários componentes, né, que nós podemos citar e que ajudam então a contextualizar um pouco desse cenário.
A taxa Selic não está caindo como se esperava também?
Bom, nós tivemos aí o impacto da guerra no Oriente Médio, era algo que ninguém antecipava que poderia acontecer, e em função disso nós deveríamos ter somente um mini ciclo de queda, né? Então, cada vez mais os agentes de mercado têm precificado que esse ciclo de juros ele está perto do seu fim com relação à queda, e a tendência, né, de que esses juros sejam sustentados aí em patamares elevados por um tempo bem significativo. E, inclusive, corremos o risco, dependendo do que venha acontecer, a ter que retomar, inclusive, um ciclo de aumento de juros, né? Inclusive, a zona do euro já deve retomar ao longo dessa semana aí, aumento de juros. Estados Unidos tem essa possibilidade concreta de que isso venha acontecer até o final do ano. E juros mais elevados lá fora nos pressionam aqui dentro, né? Então, realmente uma situação bastante complexa e nada positiva aí para a nossa economia.
E ainda temos os possíveis efeitos do El Niño.
Exatamente, exatamente. Então, tem uma incógnita relativa a qual que é a intensidade do El Niño, como que isso vai reverberar naturalmente sobre os preços dos alimentos, que são mais sensíveis aí às questões climáticas. Mas dependendo do que venha acontecer, isso pode pressionar os alimentos que têm um peso muito relevante no índice, né, e ser aí um fator de dificuldade adicional para o Banco Central em tentar colocar a inflação na meta de 3%.
Ouvimos o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.